Olá, começa agora o JR Entrevista. Aqui conosco hoje o secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia. Secretário, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no JR Entrevista.
Prazer é todo meu, muito obrigado.
Nós que agradecemos. Secretário, antes de mais nada, explica pra gente quais são as atribuições da Senapen, além, é claro, de administrar os 5 presídios federais que nós temos no Brasil.
A Senapen é a secretaria que integra a estrutura do Ministério da Justiça, com outras secretarias nacionais, é incumbida de administrar o sistema penitenciário federal, executar e fiscalizar a aplicação da lei de execução penal e nas unidades prisionais dos estados, que a gente pode chamar de sistema penitenciário nacional, e também cuidar das ações relacionadas à publicação de notas técnicas que possam orientar as políticas estaduais no âmbito do tratamento penal, ou seja, nas assistências de saúde, de educação, de trabalho, religiosa, no sistema prisional e também relacionado à questão da segurança pública. E a ela, segurança das unidades prisionais, e a ela está vinculada também à polícia, que é a Polícia Penal Federal.
Quem é que deve ficar, é uma dúvida até muito comum, né? As pessoas sempre querem saber quem é que deve ficar preso numa penitenciária federal.
Existe uma lei federal que define o perfil de quem pode ser custodiado nas 5 unidades que compõem o sistema penitenciário federal. Basicamente, são indivíduos relacionados a organizações criminosas ou associação criminosa, indivíduos que são perigosos, em que os estados solicitam à justiça que sejam custodiados em um sistema mais seguro. Algum custodiado interno que também esteja sendo ameaçado em um sistema de origem. Basicamente, seria esse o perfil dos nossos presos.
No caso de alguém ameaçado, mesmo que ele esteja no sistema penitenciário estadual, ele pode ser transferido para uma federal, caso a vida corra algum risco.
Caso não haja nenhuma outra unidade no estado que possa custodiá-lo, sim.
Perfeito. Secretário, a gente viu, o Brasil todo assistiu um forte esquema de segurança, né, para a transferência do deputado federal Chiquinho Brazão. Essa transferência aconteceu de Brasília para o presídio federal de Campo Grande, na manhã desta quarta-feira. Como é que foi o planejamento dessa operação?
O sistema penitenciário federal, ele tem como rotina esse tipo de operação. Nós realizamos não só transferências, mas também rodízios na nossa população prisional constantemente. Então já há um padrão de operação já pré-definido. Nesse caso específico, nós utilizamos os protocolos que são utilizados em todas as transferências de qualquer tipo de preso, sem acepção e sem qualquer tipo de privilégio.
Com todo o requisito de segurança, né?
Totalmente.
Escolta, aquela coisa toda que a gente...
Tudo isso de forma integrada, articulada com a Polícia Federal, que fez o transporte, e a organização feita pela diretoria do Sistema Penitenciário Federal segue os protocolos já estabelecidos.
O irmão dele, né, o Domingos Brazão, também apontado como mandante das execuções da vereadora, né, a Marielle, e também do motorista, será transferido para outro presídio de segurança máxima. O ideal é sempre mantê-los em presídios diferentes, secretário. Como é que é feito o estudo para definir quem vai, principalmente quando se trata de diversos presos, como no caso Marielle? Como se define para qual presídio cada um vai? Como será feito toda essa transferência? Como é que vocês trabalham?
Em geral, se faz uma análise sob o ponto de vista de inteligência penitenciária, de perfil de preso, de contatos que ele eventualmente possa vir a ter com outro preso em determinadas unidades, e é uma avaliação de risco. Associados a esses dois elementos, são definidas as unidades em que esses presos devem ser custodiados.
A gente sabe que o delegado Rivaldo Barbosa, também preso nesse caso, né, suspeito de inclusive atrapalhar as investigações, vai permanecer preso na Penitenciária Federal aqui de Brasília. Como é que é a rotina desses presos? Como é que funcionam? Até falar um pouquinho das curiosidades, né, que as pessoas têm sobre o tamanho de cela, a distância de uma para outra. Como é que é a rotina e o funcionamento dessas celas em presídios federais?
Uma rotina muito parecida, semelhante com os presídios normais. A diferença pode ser no fato de eles ficarem em celas individuais, em torno de 7 metros quadrados, com banheiro, com uma mesa para estudo, para leitura e uma cama. E esse, dependendo do local, no isolamento, por exemplo, é possível, durante um determinado período, que é um período que a gente chama de triagem, de início de entrada desses presos, eles ficarem num isolamento em que é possível, nesses locais, se prever também o que o banho de sol se dê de forma isolada. ou quem estiver no regime chamado no RDD também, né, a mesma característica.
Que é o regime, mas, e o RDD?
É o regime disciplinar diferenciado. Esse é o tipo da a rotina, as alimentações são pagas no sistema, normalmente, o kit de higiene, o preso faz o seu banho de sol 2 horas por dia, não tem muita diferença, a não ser com relação aos protocolos que são bastante rigorosos, com relação aos sistemas prisionais que nós conhecemos usualmente.
Até uma questão que se levantou, ainda sobre os irmãos Brazão, secretário. Um deles foi transferido para a mesma penitenciária federal, onde está o delator de todo o plano, de toda a trama, que é o Rony Lessa. Não configura nenhum problema ter duas pessoas, uma que delatou a outra, dentro do mesmo presídio, em razão de toda essa segurança?
Seria, né, problema se nós não tivéssemos controle sobre a unidade. Perfeito. O controle do local que eles devem permanecer custodiados. Dentre eles não haverá contato algum.
Mas a ideia não é transferir o Rony Lessa também dessa penitenciária,
E se tivesse essa ideia, não diria aqui, porque nós temos como
praxe... Questões de segurança, claro.
Não revelar esse tipo de informação, isso não é nenhum preciosismo, isso é importante para que a gente mantenha a segurança das unidades prisionais.
Perfeito. O Brasil todo acompanhou recentemente também, secretário, uma operação gigante montada aqui em Brasília, no Presídio Federal, para levar o Marcola até um hospital público para realização de exames. É também uma operação extremamente planejada, né? Como é que se planeja? Quanto tempo antes? O que é necessário para fazer algo desse porte para evitar, evidentemente, algum plano de libertação desse preso? Como é que funciona toda essa logística?
Em primeiro lugar, é sempre bom esclarecer. Essas saídas, elas são muito raras e excepcionais. Uhum. Porque toda assistência, inclusive médica e odontológica, é dada, é concedida aos presos, né, nas unidades. Eventualmente, um outro exame mais especializado, mais específico, prescrito por um médico, é que se faz esse tipo de deslocamento.
Perfeito.
E a partir daí, como disse, a expertise maior da Polícia Penal Federal, do Sistema Penitenciário Federal, além da custódia, são as escoltas.
Exato.
Como acontece com as transferências e com os rodízios. E, nesse caso específico, segue-se o protocolo de segurança, que é muito bem conhecido e muito treinado pelos policiais penais federais, com veículos que são adaptados para essa finalidade, com toda a proteção possível, para que nem o custodiado e nem o policial penal sofra qualquer tipo, ou minimize as possibilidades de injúrias ou de, ou de qualquer dano ao policial ou ao custodiado.
Perfeito. Secretário, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar agora sobre o caso do presídio de Mossoró, porque o Ministério da Justiça se prepara agora para desmobilizar os integrantes da Força Nacional que atuam na caçada aos dois fugitivos do presídio de segurança máxima. Como é que vai ser isso? De fato, não haverá uma renovação da Força Nacional ali?
Não, na verdade, não vai haver propriamente uma desmobilização. O que está sendo planejado é uma mudança de estratégia, mantendo as forças locais fazendo os trabalhos de execução de buscas e, ao mesmo tempo, intensificando as investigações, porque nós acreditamos que vamos, com as investigações, com o trabalho de inteligência policial, realizar a recaptura dos dois.
Esse episódio, evidentemente, deve ter surpreendido tanto vocês como todo o Brasil. O que o senhor acha que ficou de lição e de implementações, como as construções de muralhas em alguns presídios que não tinham, o próprio caso de Mossoró? Mas o que, obviamente, aquilo que é possível, né, se falar, porque muitas medidas de segurança não são possíveis de se divulgar. Mas a principal lição e o que deve mudar drasticamente a partir desse episódio?
O mais importante é a gente afirmar que isso é um episódio que não vai se repetir mais. O sistema penitenciário federal, ele completou 18 anos recentemente e é um sistema muito robusto, muito seguro, uma estratégia, uma reserva estratégica para o nosso país, pela sua segurança e pela qualidade dos serviços prestados. Isso é um fato. Houve um incidente, um evento grave para nós, porque um sistema que nunca teve fuga, quando acontece, isso chama muito a atenção.
Claro.
Né? Chama a atenção também de quem, dos gestores, para que a gente possa revisar todos os protocolos ou reforçar esses protocolos, é o que foi feito. E também fizemos uma revisão estrutural em todas as 5 unidades, para verificarmos eventuais problemas que pudessem existir. E todas essas falhas foram corrigidas. Então, nós temos a plena convicção que esse tipo de situação não vai se repetir. E, ao mesmo tempo, elevamos o estado e vamos continuar nesse processo de elevar o estado de prontidão e de segurança do sistema para níveis que sempre foram a marca do sistema penitenciário federal, né? Nós estamos construindo as muralhas nas unidades que ainda não possuíam. E vamos também contratar um sistema, ou revitalizar todo o sistema de monitoramento das unidades, né? Um investimento robusto do governo federal para que, com sensores mais modernos e câmeras mais modernas, essas unidades continuem prestando o relevante serviço que sempre prestaram para o nosso país.
Tempo para aplicação disso tudo, secretário? Inclusive construção das muralhas. Dá para prever mais ou menos?
A muralha, por exemplo, da unidade de Porto Velho já está sendo construída. A de Mossoró vai iniciar agora, no final desse semestre, a construção. São em torno de 12 a 18 meses de execução da obra. Ano que vem nós vamos construir mais duas muralhas em Campo Grande, uma muralha em Campo Grande e outra em Catanduvas, e fechamos aí essa questão relacionada à construção de muralhas. O sistema de monitoramento está sendo concluídas as especificações, porque é um sistema que envolve uma complexidade tecnológica maior. Por exemplo, eu posso dizer, com sensores sísmicos, sensores de movimento, sensores térmicos, que serão incorporados aos sensores que já existem hoje e ao cercamento que já existe hoje, não só com a muralha, mas o cercamento eletrônico, e com câmeras mais modernas, câmeras que são que nos permitirão ter uma vigilância ativa, um monitoramento ativo do sistema e apontar os problemas utilizando o programa de inteligência artificial, inclusive, para que o monitoramento seja o mais completo possível.
Perfeito. Secretário, a gente já continua aqui o nosso papo. Agora eu quero me dirigir a você que nos acompanha, porque você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, também no JR 24 Horas e, claro, em todas as nossas redes sociais. Secretário, a gente está falando muito sobre essa questão do que vai ser feito para a melhoria dos presídios e evitar, no caso dos federais, que outra fuga como essa ocorra. Esses 5 que nós temos são suficientes hoje para que atendam ao país? Há necessidade de construção de mais um? Há a previsão de que se construa um novo? Como é que está isso?
Não, existe uma ideia de construção de pelo menos uma unidade, mas isso não está amadurecido ainda, porque nós temos hoje capacidade de custodiar adequada para a demanda que recebemos. Então, não temos superlotação, muito pelo contrário, as unidades estão com perfil de ocupação no máximo de 50% das vagas. Isso é importante, isso faz parte do protocolo de segurança, né? Temos policiais penais federais em número adequado para atender a demanda hoje de segurança. É claro que em termos de quantidade de servidores, quanto mais nós tivermos, melhor. Numa atividade dessa, estamos providenciando a nomeação de 73 policiais penais remanescentes do último concurso e avaliando a possibilidade mais para frente, não agora, mas mais para frente, de realizarmos novas nomeações.
Perfeito. Secretário, a gente sabe que a partir do uso da inteligência da Polícia Penal é que se chegaram, por exemplo, aos criminosos que planejavam um ataque ao senador Sérgio Moro. De que forma o senhor acha que a Senapen pode contribuir aí com as demais polícias, as demais forças de segurança, para além dos presídios e para precaver também, porque não só se tentou um atentado contra Sérgio Moro, mas houve monitoramento dos presidentes da Câmara, do Senado, algo que algum tempo atrás era impensável, né? E com participação de figuras de dentro de presídios, né?
A determinação do ministro Ricardo Lewandowski é exatamente essa, trabalhar a dimensão segurança no sistema prisional, seja federal, seja nos estados, no mais alto nível. Então, nós estamos trazendo uma equipe pré-profissional que sabe trabalhar com segurança pública e incorporar o sistema penitenciário federal e estadual e os estaduais definitivamente a questão da segurança pública. Não se faz segurança pública sem inteligência penitenciária,
exato,
sem controle das unidades penitenciárias. Todos os exemplos que tivemos aí de redução, por exemplo, de homicídios, passam pelo controle do sistema prisional. Enfim, então é necessário, quando se pensar nesse tema, segurança pública, nunca dissociar do trabalho que deve ser feito nas unidades prisionais, nos sistemas penitenciários. E essa é a lógica de atuação nossa, trabalharmos cada vez mais próximos e integrados, por exemplo, no caso, no âmbito federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, e trabalhar no âmbito das polícias a integração completa da Polícia Penal Federal com as polícias penais estaduais e com as polícias estaduais, seja militar, seja civil.
Há outro ponto muito importante, secretário, porque como a gente acabou de citar o caso desses atentados que foram planejados, muitas ordens partem dos presídios por meio de telefones celulares, o que a gente não consegue entender é como é que esses celulares conseguem entrar e permanecer por lá. De que maneira a Senapen atua em presídios, não só federais, mas também estaduais, se é que é possível essa atuação, para tentar fazer esse trabalho de retirada dos celulares, de monitoramento de quem entra com esse tipo de aparelho também dentro dos presídios?
Em primeiro lugar, preciso dizer que no Sistema Penitenciário Federal essa realidade não existe. Não há entrada de celulares nas unidades federais. A população pode ficar tranquila. Não só disso, mas qualquer material ilícito. Os protocolos de segurança são muito rigorosos e temos equipamentos que nos permitem fazer esse tipo de controle. No caso dos estados, nós temos operações em conjunto com os estados. Por exemplo, posso exemplificar uma delas chamada Operação Mute, que é realizada com assessoria e participação da nossa inteligência, da Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria. E, através dela, nós realizamos uma série de apreensões de aparelhos celulares. E, complementar a isso, o que é mais importante, a União, o Governo Federal, através da Secretaria, ele fornece também equipamentos que permitem que os estados possam também detectar a entrada desse tipo de aparelho nas unidades prisionais. E o treinamento para os policiais aplicarem os protocolos de segurança, que é o que faz a diferença. Nada funciona nas unidades penitenciárias, num sistema penitenciário, se não tiver protocolos e se esses protocolos não forem seguidos.
Perfeito. Secretário, fala um pouquinho sobre o Fundo Penitenciário Nacional. Quais são as prioridades e como funciona esse fundo?
O Fundo Penitenciário Nacional, basicamente, é a fonte de orçamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Através dele, nós financiamos as políticas estaduais e fazemos a manutenção das unidades que compõem o sistema penitenciário federal. A ideia do fundo em si e a ideia de que você possa transferir recursos do fundo penitenciário para fundos estaduais é uma grande iniciativa, uma grande saída para a desburocratização. Fazemos repasses esses repasses, obrigatoriamente, nós devemos passar 40% do orçamento anual do fundo para os estados. Isso não impede que façamos mais repasses, que são as chamadas transferências voluntárias. E esses repasses, eles custeiam a construção de unidades prisionais, a compra de equipamentos, de viaturas, de armas, de coletes, de aparelhos de raio-x, de scanners, câmeras corporais para quem usa, para as polícias penais que já adotam, como é o caso do Espírito Santo, por exemplo, o uso da câmera corporal. Enfim, é a fonte de recursos mais importante para o sistema penitenciário brasileiro.
Tratar de um ponto delicado, porque o Congresso definiu recentemente o fim das saidinhas temporárias. Obviamente, isso respinga de alguma maneira em todo o sistema nacional, penitenciário nacional. Como é que o senhor vê essa questão? É melhor? É pior? Como isso impacta a Senapen?
A Secretaria, obviamente, tem toda a relação com esse tema. Nós estamos estudando a proposta de mudança legislativa. É fato que ela atinge a saída temporária, para a população entender, ela atinge um universo de presos que, mesmo com o fim da saída temporária, vão continuar saindo das unidades prisionais, porque são presos que estão no regime semiaberto. Uhum. Eles saem para trabalhar ou para estudar todos os dias e retornam para as unidades prisionais para o repouso noturno. Enfim, esse tipo de tema, embora ele seja muito sensível porque envolve, no caso da lei que motivou a morte de uma pessoa, no caso um policial militar, que obviamente é uma tragédia e algo indesejado por todos nós, mas envolve a necessidade de estudos mais aprofundados com relação à política que queremos para o sistema prisional, a ideia de ressocialização, a ideia de devolução dessas pessoas ao convívio social. Porque se nós tivéssemos a perspectiva de que os presos não retornassem mais ou não retornariam mais para o convívio social, talvez fosse uma alternativa mais inteligente. Exato. Mas não é o caso. Portanto, é preciso estudar esse assunto com mais profundidade. E é o que nós estamos fazendo para assessorar o ministro da Justiça e também a atuação, no caso do presidente da República, quando for apreciar a questão do veto ou da sanção.
Perfeito. Secretário, no que consiste a política de desencarceramento? A gente pode imaginar que essa vai ser uma realidade funcional no nosso país, já pegando carona nessa história também das saidinhas, porque quando se fala em desencarceramento, é a ideia que o senhor acabou até de trazer para a gente. É funcional, de fato, essa ressocialização hoje no Brasil?
Depende muito. O sistema prisional, é claro que ele demanda muitas mudanças e aperfeiçoamentos, né? E há uma diferença muito grande entre os estados também. Há estados que estão muito mais avançados na questão do tratamento e na ressocialização e outros menos avançados. E é esses que estão menos avançados que nós damos mais atenção e procuramos auxiliá-los nesse processo, né? O desencarceramento, ele é um conceito que muitas vezes ele é revestido de muito preconceito.
Exato.
A ideia não é abrir as cadeias. A ideia é não dificultar a entrada de pessoas que não precisariam estar presas e facilitar a saída dessas pessoas que não precisariam estar presas. A ideia não é abrir e nem liberar geral, como se fala por aí. A ideia é tentar racionalizar o processo de prisão e não permitir que muitas unidades ainda hoje se transformem em verdadeiras universidades do crime. Não é?
Que é o que acontece, infelizmente,
é o que acontece muitas vezes. Pessoas que não precisariam estar presas, elas, pelo fato de estarem em contato com lideranças criminosas dentro das unidades, passam a ser indivíduos perigosos. E depois eles vão ser soltos novamente e vão passar ao convívio social. Isso não interessa para a sociedade. O que interessa é que a gente consiga controlar o sistema prisional, manter preso quem deve ser preso, quem deve ter a sua liberdade restringida, isso é fato, e ao mesmo tempo melhorar as políticas e a oferta de serviços de ressocialização no sistema prisional. Ressocialização não é utopia, não é ingenuidade, ressocialização é necessidade. Nós temos que oferecer oportunidades para que esses indivíduos possam fazer as suas escolhas. Se a escolha for pelo crime, vão retornar para o sistema prisional ou não vão sair dele, né? Se a escolha for pela melhora, por melhorar a sua vida, por mudar a sua vida, muito provavelmente essas pessoas serão bons cidadãos. Nós temos vários exemplos nos estados de pessoas que passaram pelo processo de ressocialização e hoje são pessoas que estão trabalhando, são empresários, microempresários, são servidores públicos. Isso é muito importante também registrar, não é? Essa ideia de desencarceramento associada à liberdade geral ou não a ideia de que não se deve prender ninguém, isso é um grande equívoco. O que nós estamos tentando é pautar a questão da qualidade da prisão, de segregar quem tem que ser segregado e de impedir que haja influência de lideranças criminosas em pessoas que podem ser recuperadas fora das prisões. Podem ser por meios alternativos também, precisam ser monitorados, pode ser um monitoramento feito, por exemplo, um monitoramento eletrônico por tornozeleiras, como se fala. Enfim, há acompanhamento da família, oferecimento de oportunidades para que esse indivíduo possa fazer as suas escolhas, né?
Perfeito. Secretário, obrigado. A gente vai agora a um rápido intervalo, mas a gente volta já para continuar essa conversa aqui sobre o nosso Sistema Nacional Penitenciário. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia. Secretário, o senhor tem uma missão aí junto ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, depois da decisão, né, do Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucionais no nosso sistema de prisões em todo o Brasil. O que deve mudar a partir dessa definição?
Eu acho que o julgamento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal é uma grande oportunidade para quem trabalha e milita na questão prisional no país de discutir os problemas, mas o mais importante, apresentar as soluções baseadas na experiência de cada um desses profissionais que militam por anos nessa área. Então, a ideia, até por decisão do próprio Supremo, é que esse plano ele seja elaborado pelo governo federal, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional, a SENAPEN, com o CNJ, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, que integra a estrutura do CNJ. Então, o que está sendo feito é elaborado um grande diagnóstico sobre o problema. E esse plano ele não vai se limitar apenas a esses dois atores. Nós vamos coordenar o processo e vamos apresentá-lo e discuti-lo com diversos setores da sociedade, órgãos de governo, os estados também, porque os estados deverão elaborar um plano estadual após a publicação do plano nacional. e a partir dos problemas levantados, definir todas as ações que devem ser estabelecidas, por exemplo, para a redução da superlotação, né? Por exemplo, para trabalhar com a questão da saúde, não só prisional, mas também dos policiais que trabalham no sistema penitenciário no país, que é uma questão muito importante hoje, relevantíssima, cuidar de quem cuida, né? O policial precisa ser cuidado também. Exato. E essa é uma preocupação nossa desde sempre, né? Estruturar as polícias penais dos estados para que elas possam dar as respostas necessárias na dimensão da segurança, mas que também sejam agentes ressocializadores, né? Que sejam agentes de promoção de direitos fundamentais. Não há incompatibilidade alguma no trabalho policial e no respeito aos direitos humanos. Isso aí é um mito que se tentou estabelecer por diversos meios, mas na nossa concepção esse é um trabalho que é completamente compatível: disciplina, rigor e também respeito e dignidade.
Secretário, muito obrigado pelas informações valiosas que o senhor trouxe aqui para a gente hoje. Obrigado por sua presença no JR Entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Obrigado também a você que esteve conosco. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e, claro, em todas as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo JR Entrevista. Até lá.